Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Uniju FM 106.9. O Gestão Social e Cidadania desta semana está no ar. O programa de hoje, 7 de outubro, conta com as notícias da semana, entrevista com o professor Antônio Paulo Carnim, feita pela repórter Dayana Dalros, e os boletins da agência Rádio Web.
Notícias da semana.
FAMURS repudia descumprimento das sentenças que garantem repasses do governo do estado para a saúde dos municípios. O presidente da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, recebeu com indignação a notícia de que o governo do estado não irá cumprir as determinações judiciais referente à área da saúde de prefeituras e hospitais. Salmo afirma que a saúde é inegociável, não se pode deixar de atender as pessoas. Os municípios gaúchos já amargam os atrasos no setor desde 2014. Devido a essa situação, 71 prefeituras já obtiveram liminar na justiça para garantir os repasses do estado, e mais de 60 ingressaram contra o Tesouro do Estado com a mesma finalidade. Na tarde da última terça-feira, 3 de outubro, por meio de nota oficial, a secretária estadual da Saúde afirmou que pela primeira vez não teve condições financeiras para cumprir as determinações judiciais referentes às ações ajuizadas por hospitais e prefeituras municipais. O pagamento dos R$20 milhões correspondentes a programas municipais na área da saúde só deve ocorrer após a quitação integral da folha dos servidores do Piratini. A importância da leitura na escola é tema de formação. Na terça-feira, dia 3 de outubro, no auditório do IMEAB, foi realizado um encontro de formação sobre a importância da leitura na escola, com Daniela Pedra Matos, assessora pedagógica do Grupo SM. No encontro participaram os mediadores de leitura do programa Todos pela Leitura, os professores dos anos iniciais, os mediadores do programa Saber Mais e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino. A palestrante oportunizou momentos de reflexão sobre as práticas de leitura e escrita na escola, salientando a importância do olhar docente, assumindo o compromisso como mediador da aprendizagem dos alunos, bem como a importância da organização pedagógica para que ocorra a construção e a consolidação qualitativa dos conceitos da leitura e da escrita pelos mesmos. Daniela aponta que não existe processo de leitura se não existe disciplina, pois a literatura contribui na formação do leitor, preparando-o para a vida.
Boletim Rádio Web.
No dia 1º de outubro foi celebrado o Dia Internacional do Idoso. No Brasil, essa é a população que mais tem crescido nos últimos anos. Para tratar do tema, há 14 anos o Estatuto do Idoso vem dando suporte e apoio à terceira idade. Na última segunda-feira, o Tribunal de Justiça Gaúcho realizou um workshop para debater o tema e avançar nas demandas que envolvem esse público. Coordenadora do evento, a juíza corregedora Clarissa de Costa Lima salienta a importância do Estatuto. A magistrada lembra que, ainda assim, há um déficit significativo nas políticas públicas destinadas aos idosos. Atualmente, 11% da população brasileira é composta por idosos, ou seja, quase 20 milhões de pessoas. A estimativa é que em 2060 esse número chegue a 58 milhões de brasileiros, ou seja, 26% da população.
A entrevista de hoje é com o professor Antônio Paulo Carnim, bacharel em Geografia, que esteve na quinta-feira, 28 de setembro, palestrando no Salão do Conhecimento 2017 no campus Unijuí. Ficamos agora, então, com a entrevista realizada pela repórter Dayana Dalros. Professor Antônio, gostaríamos que o senhor contextualizasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o que se refere à Política Nacional de Desenvolvimento Regional.
Nós temos no país um contexto de desigualdades regionais em todas as regiões do Brasil. Isso é uma questão histórica que se formou no Brasil desde sua colonização. Hoje a gente tem a população centralizada em algumas áreas, tu tem uma grande parte da economia centralizada no sudeste brasileiro, em compensação tu tem outras regiões como o norte e o nordeste brasileiro e algumas regiões também aqui no sul que tem muitas dificuldades e muitas desigualdades. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional ela surge no sentido de propor alternativas para a busca do equilíbrio territorial entre as regiões do Brasil. Então, nesse sentido, já desde especialmente 2003, 99, 2003, começou um movimento para articular uma política nacional que foi instituída em 2007, com ações, com programas, e é um assunto em permanente discussão. Hoje em dia, estamos novamente rediscutindo essa política, buscando melhorar seus instrumentos, melhorar seus programas, suas ações, para que efetivamente a gente tenha no Brasil um enfrentamento melhor da questão das desigualdades, que é uma preocupação também aqui do Estado.
Então, essa temática do planejamento territorial, do combate às desigualdades regionais, ela é prioritária no planejamento governamental e na agenda política?
Sobre isso ainda a gente está longe do que se poderia considerar ideal, né? Porque a gente tem outros temas que num país com tantas desigualdades ainda são muito, muito, muito principais, né? Combate à pobreza, à habitação, temas de várias naturezas. Mas essa questão ela tem sido tratada, embora ainda com não na centralidade do poder político. A gente tem tido no Brasil muitas crises, muitos momentos de crises que intercalam momentos de crescimento econômico, e aí tu acaba tendo muitas vezes o direcionamento dos teus esforços para resolver essas coisas. Crise econômica, como a crise econômica recente, a crise, própria crise política, que são coisas que atrapalham muito as políticas mais, que a gente chamaria assim, políticas de Estado, que precisariam ser tocadas independente dos governos, que é o caso da política regional. Então, nesse sentido, assim, não dá para dizer que seja a questão mais central de governo. Isso é uma preocupação, claro, que a gente, todos que se envolvem com o tema, buscam que ela tenha maior centralidade, tanto nos diferentes níveis de governo.
E qual que é a capacidade de uma unidade subnacional propor essas políticas de desenvolvimento?
Nós temos no Brasil uma estrutura federativa em que o governo federal tem uma centralidade bastante grande, toda a parte de impostos, de estruturação, está muito vinculada, hierarquizada com o governo federal. Então, na prática, a gente tem alguma uma possibilidade de propor ações no nível do Estado, mas ainda é bastante limitada. Por quê? Porque políticas de desenvolvimento regional são políticas que mexem normalmente com coisas estruturais para te conseguir fazer modificações. E para isso tu precisa de volumes de recursos significativos. Em um contexto de crise, que o Estado não tem muitos recursos, e também a questão de uma relação que se estabelece, às vezes, global, entre a instalação de empresas, organização do território, às vezes uma unidade da federação tem muitos limites para atuar nisso e acaba se sentindo, eu diria assim, com as mãos amarradas num processo que é um processo complexo. Mas há coisas que podem ser feitas e nesse sentido, tem algumas ações importantes que foram feitas e que ainda não dão conta do problema, porque os recursos realmente não são, são escassos nesses tempos. Né?
E como que se comportam, então, essas dinâmicas territoriais do Estado mediante a crise?
Hoje em dia a gente tem alguns quadros, algumas dinâmicas territoriais de nível macro que estão muito claras e que são preocupantes, né? Uma primeira é a concentração que a gente tem na região metropolitana de Porto Alegre, Caxias, de pessoas, de atividades econômicas, né? Isso preocupa porque isso pode gerar muitas consequências que não são muito boas, né? Como, por exemplo, problemas com saneamento, problema com habitação, problemas com transportes, e também porque... por causa do inverso dessa questão da concentração da população, que é, muitas vezes, a saída de muitas pessoas de outras regiões. Como é um caso aqui da fronteira noroeste, né? Que, se a gente analisar os dados do IBGE, tem, nas últimas décadas, perdido bastante população absoluta. Ou seja, é preocupante porque as cidades aqui, como Ijuí, como Santa Rosa, como Três espaços, Frederico Westphal, não tem conseguido atrair essa população toda que vem às vezes das áreas rurais e muitas vezes elas estão migrando para o centro. Isso gera desequilíbrios, né, do ponto de vista territorial, que não são bons para quem mora nas localidades e muito menos para quem trata das políticas públicas de saúde, educação e segurança, que tem que enfrentar grandes problemas, às vezes com atender grande volume de população.
E como que nós podemos, então, tratar a relação entre o protagonismo do Estado e a atuação dos grandes investimentos privados?
Bom, os grandes investimentos privados têm uma lógica que é uma lógica muito própria, né? Que é a questão de buscar os melhores locais para se inserir no mercado global. É muito difícil tu ter algum tipo de gerenciamento sobre isso, mas é claro que tem algumas coisas que ajudam nesse processo. Eu acho que, penso que o Estado tem o conjunto de regras que fazem com que o jogo seja jogado, e isso pode fazer com que eventualmente tu consiga, com alguma ação de Estado, com alguma política pública, descentralizar algum tipo de investimento territorialmente, embora a gente saiba que a lógica do mercado é uma lógica muito difícil de ser modificada, porque tá relacionada, tu relaciona as cidades, relaciona com o Estado, o Brasil, outros países, o globo, né? As empresas são estruturadas, os grandes players globais, eles estão estruturados de uma forma muito verticalizada.
Como que está essa articulação entre as políticas propostas pelas esferas do governo?
Hoje em dia ainda a gente deixa muito a desejar nesse sentido, né? Porque a gente tem políticas federais, políticas estaduais, políticas municipais, e a soma de esforços disso que pode gerar modificações maiores, né? Ainda a gente tem dificuldades. Muitas vezes o governo federal tem uma ação isolada, o governo municipal, o estadual. Isso é algo que a gente tem que trabalhar, buscar resolver para que no longo prazo políticas, sejam elas territoriais ou não, elas com a ação conjunta dos diferentes níveis, elas cheguem nas pessoas, nos cidadãos com mais força, né? Para que a gente possa efetivamente com elas resolver o problema e não dirimir esforços e fazer com que elas não sejam efetivas.
E nesse contexto, eu gostaria que o senhor destacasse a questão dos CoREDs, né? O papel dos CoREDs nesse desenvolvimento das regiões.
Os conselhos regionais, eles são uma institucionalidade que vem se cultivando já há mais de 20 anos. Então, eles são, é inegável a importância que eles têm no sentido de mobilizar as forças, as lideranças regionais, organizar estratégias para o desenvolvimento e também no sentido de organizar projetos regionais relevantes para gerar transformações nas regiões. Então, os CoREDs, eles têm um papel importante. Acho que cada vez é mais desafiador no sentido de buscar modificar sua ação no sentido de propor mais coisas para as regiões. Esse é o desafio que a gente sempre traz para os conselhos regionais, que eles sejam agentes transformadores e mobilizadores de projetos para gerar transformações nas regiões.
Então, professor Antônio, agradecemos a sua participação aqui no Gestão Social e Cidadania.
Notícias da semana.
Campanha ressalta o direito do idoso ao atendimento preferencial imediato em supermercados. O Estatuto do Idoso prevê o atendimento preferencial imediato em estabelecimentos comerciais, mas nem sempre esse direito é respeitado. Por isso, para aumentar a colaboração da sociedade e a conscientização sobre os direitos dos idosos, acaba de ser lançada a campanha Ceda a Vez para a Gentileza. A campanha está sendo feita em parceria com o Sindicato dos Supermercados. A campanha está sendo feita em parceria com o Sindicato dos Supermercados do Distrito Federal e a Associação de Supermercados de Brasília, e vai chegar a todos os supermercados do Distrito Federal até o final do mês de outubro. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Giovana Carré. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Zalebra. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.